Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e hoje nós vamos falar sobre modos de aquisição de propriedade. Seja bem-vindo. Pois bem, desde o início da nossa disciplina, nós estamos falando que existem modos de se adquirir uma propriedade, perfeito? Nós atrelamos a negócios jurídicos, a contratos, nós atrelamos a usucapião em suas diversas espécies. Mas aqui agora eu vou criar uma introdução para que a gente possa trabalhar com algumas outras situações referentes à aquisição de imóvel, perfeito? Nós podemos construir uma regra que toda propriedade de bens móveis, perfeito? Aqui estamos falando de bens móveis, podem ser adquiridos de diversas maneiras. A primeira maneira, nós trabalhamos com uma hipótese de título originário de aquisição de bens móveis, e num segundo momento, nós temos uma espécie de aquisição de propriedade móvel chamada de título derivado. Pois bem, na primeira hipótese, chamada de título originário para aquisição de propriedade de bem móvel, nós temos três situações. A primeira chamada de ocupação, que nós vamos tratar hoje. A segunda chamada de tesouro, né? É o chamado achado de tesouro. E o terceiro é usucapião, porque também existe usucapião para bem móvel. Tanto a ocupação, como o achado de tesouro, como o usucapião, fazem parte do que a gente chama de título originário de aquisição de propriedade de bem móvel. Agora, como título derivado de aquisição de propriedade de bem móvel, o segundo, nós temos o que se chama de especificação, nós temos a comistão, que o Código Civil também chama de comissão, nós temos a confusão, nós temos a adjunção e nós temos a tradição. Todas estas modalidades serão tratadas na nossa fala de hoje. Então, o que é que nós estamos falando? Bem móvel pode ser adquirido tanto a título originário como derivado. Bem móvel pode ser adquirido a título originário por ocupação, achado de tesouro ou usucapião. Um bem móvel também pode ser adquirido por título derivado por intermédio de especificação, comissão, confusão, adjunção e tradição. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Muito bem. A primeira hipótese de título originário que nós vamos trabalhar aqui é a ocupação. E a ocupação nada mais é do que o assenhoramento, ou seja, é a aquisição de coisa móvel em que não se recaiam direitos e cuja a sua aquisição não possui nenhuma vedação na lei, né? A gente pode formular que a ocupação, ela se dirige a coisas que nunca tiveram dono ou coisas que foram abandonadas. Um bom exemplo de ocupação são as latas de bebida que o consumidor joga ou descarta voluntariamente. Então o sujeito tomou a bebida, jogou a lata. Aquela lata jogada voluntariamente, ela pode ser adquirida à sua propriedade, né, por intermédio de um título originário que é chamado de ocupação, porque a coisa ela foi abandonada. As pontas de cigarro, por exemplo, abandonados, também podem ser considerados como aquisição, perfeito? Os peixes que foram colocados em cima da pedra do mar ou por um pescador, porque estava descartando, ou as conchas que se catam à beira da praia e se jogam posteriormente. Todas elas você pode adquirir a sua propriedade. Estamos falando de hipótese de aquisição de propriedade de bens móveis. E aqui nós estamos trabalhando com o Instituto da Ocupação. Então, a ocupação, ela é a aquisição de bens móveis que foram abandonados. Nós temos um termo em latim chamado de res derelicta, né? A coisa abandonada, ou a coisa que, porventura, nunca teve dono. Por exemplo, uma concha na praia, ela nunca teve dono. Então, em função disso, trata-se de bem móvel, você pode adquirir a propriedade, perfeito? A gente chama isso de ocupação. É muito importante aqui só abrir botar uma primeira observação, pois estamos trabalhando de ocupação, e dizer que ocupar não se confunde com descoberta. Isso é importante, porque na ocupação nós podemos falar de coisas sem dono e abandonadas em razões casuais, não voluntárias, perfeito? Na descoberta, nós trabalhamos com situações em que o sujeito perdeu, perfeito? Mas permanece com a propriedade do titular. Então, o que é que nós estamos dizendo aqui? Que as coisas sem dono e abandonadas, elas se distinguem sim das coisas perdidas. Vou repetir. As coisas sem dono se distinguem das coisas perdidas. Porque as perdidas são feitas por causas não voluntárias. Isso é importante. E mesmo assim, foram perdidas por causas não voluntárias, né, casuais, e a propriedade ela permanece ao seu titular. Então isso é importante porque se a coisa foi perdida, nós não trabalhamos com o Instituto da Ocupação. Na ocupação, nós trabalhamos com situações em que o objeto ele foi abandonado. Quando a coisa foi perdida, nós trabalhamos com o Instituto da Descoberta. Então, isso é muito importante. Se eu tenho uma carteira e eu jogo ela fora, nós podemos trabalhar com o Instituto da Ocupação, porque a coisa foi abandonada. Agora, se eu tenho uma carteira e ela eventualmente caiu do meu bolso, não se trabalha com a ocupação. Não se trabalha com aquisição de propriedade por ocupação. Mas aqui agora vai se incidir um outro instituto, que é o Instituto da Descoberta. E feita essa diferenciação, é bacana a gente falar sobre o usucapião. Nós já vimos as espécies e modalidades de usucapião de bens imóveis. Extraordinário, ordinário, especial, né, ou constitucional, rural, urbano. Nós temos de usucapião indígena, de imóvel oriundo de relação familiar, extrajudicial, né, ou administrativo, enfim. Nós vimos diversas modalidades e os bens móveis também são passíveis de usucapião. Só que nós temos duas modalidades. Nós temos a forma ordinária de usucapião de bem móvel e a forma extraordinária de usucapião de bem móvel. Então, a primeira hipótese que a gente pode colocar os requisitos e elementos é a forma ordinária, que nós podemos assentar que se adquire o bem móvel se o sujeito, primeiro, possuir a coisa, perfeito, como sua. Então, os poderes da posse devem estar atreladas nessa aquisição. Segundo requisito, de forma contínua, perfeito, e no prazo de 3 anos. Então, o sujeito tem a posse e poderes da posse do bem móvel, faz de forma contínua e faz no período de 3 anos. Olha o prazo aqui, diferente do usucapião de bens imóveis. Nós temos outros requisitos, que é a presença de justo título, perfeito, tem que ter um justo título, um contrato de gaveta, um recibo, algo que consiga comprovar que o sujeito possuía, ou, aliás, e boa-fé. Perceba que a boa-fé sempre está presente, né? Pelo menos na grande maioria dos usucapiões, a boa-fé é requisito obrigatório, perfeito? E aí vai ser adquirida a propriedade. Aqui nós estamos trabalhando com o caput do artigo 1260 do Código Civil, que traz a modalidade ordinária de usucapião de bem móvel. Agora, nós temos também a forma extraordinária, perfeito? De usucapião de bem móvel, em que você tão somente prolonga o tempo e você tira um dos requisitos. É uma dica aqui que se dá. Na ordinária, você tem todos aqueles requisitos: justo título, boa-fé, contínua, posse e 3 anos. Agora, na modalidade extraordinária, você pode adquirir a propriedade no prazo de 5 anos, perfeito? Independente de boa-fé. Então, você pode retirar o requisito ou justo título ou boa-fé se no prazo de 5 anos você tiver na posse do imóvel, do bem móvel, você pode adquirir a propriedade. É interessante que nós trabalhamos aqui hoje com ocupação, perfeito? Aquisição de propriedade para coisas abandonadas ou que nunca tiveram dono. Isso é possível, adquire-se a propriedade. Nós temos a segunda hipótese, que é usucapião de bem móvel. Olha que coisa interessante, que pode se dar na modalidade ordinária ou extraordinária. Na extraordinária, o prazo é de 5 anos, pouco importa o justo título ou a boa-fé, desde que seja contínuo e tenha posse. Usucapião é extraordinário. Nós podemos trabalhar com o exemplo do indivíduo que empresta um livro ao outro, colocando um prazo para poder devolver. O prazo cede, o sujeito passa 5, 6, 7 anos com o livro. Então nós podemos falar que não tem justo título, mesmo que adquirido de má fé, o indivíduo adquiriu a propriedade desse bem imóvel por usucapião extraordinário, perfeito? Ou nós podemos falar na hipótese de presença de justo título e de boa fé, que aí você vai diminuir o prazo, não é de 5 anos, é de 3 anos. O legislador foi sensível à situação fática em concreto. Pois bem, a última hipótese que nós temos é a chamada de achado de tesouro, né? Aqui é bacana que o Instituto do Achado de Tesouro, ela remete a um hábito antigo, né, de enterrar bens preciosos na iminência de uma invasão ou revolta. A história nos mostra isso, né? As pessoas, antigamente, elas enterravam coisas com medo de invasão, com medo de revoltas, para que, posteriormente, pudesse se recuperar, né? O que nem sempre acontecia, porque as pessoas poderiam achar o tesouro. Na história do homem, a gente tem diversas situações, né, em que se materializa o instituto e tem uma relevância, o instituto do achado do tesouro. Pois bem, para que a gente seja direto e preciso, no Código Civil, ele definiu, né, o que se é tesouro no Código Civil, que nada mais é do que um depósito, ó, perceba nas palavras, depósito antigo de coisas preciosas, perfeito, oculto e de cujo dano não haja memória. Isso é importante. Depósito antigo de coisas preciosas que seja oculto, né, não estava aparente, a pessoa tentou realmente esconder e de cujo dano não haja memória, né? Então, o que é que nós estamos trabalhando aqui? E convém dizer que o Código Civil, ele também fala que o que é que pode ser considerado como coisas preciosas. Isso é muito importante. Não é só dinheiro, não é só ouro, não são só pedras preciosas, mas também bens de valores históricos, como esqueletos humanos, animais fossilizados. Nós podemos trabalhar com ruínas de civilizações. Tudo isso pode ser considerado também, tá, como coisas preciosas. E qual é a regra geral para fins de entendimento aqui do achado de tesouro? Pois bem, a regra geral é que na nossa codificação ela impõe que aquilo que foi achado, né, que o tesouro, deva ser dividido, olha que coisa importante, entre o proprietário do imóvel e o que achar o tesouro. Isso é importante, isso aqui é uma regra geral. Se porventura um indivíduo achou o tesouro, pela codificação, pelas regras presentes no Código Civil, opção legislativa, divide-se entre o proprietário do imóvel e o sujeito que achou o tesouro, embora admita-se exceções, o próprio legislador admite, como no caso do tesouro que ele é encontrado em pesquisa ou for ordenada pelo proprietário do imóvel, né? O caso em que lhe pertencerá integralmente. Qual é a regra geral? Divide-se o tesouro entre o proprietário do imóvel e aquele que achou. Isso é importante. Primeira exceção, nós temos em que, se foi encontrado a título de pesquisa ou ordenado pelo proprietário do imóvel, nós temos pesquisa ordenada pelo proprietário, perdão, nós temos a hipótese em que o sujeito que achar não será proprietário, mas sim aquele que ordenou, né? O proprietário vai ter integralmente a propriedade do bem móvel. Regra importantíssima. Pois bem, nós conseguimos reduzir aqui os modos de aquisição de propriedade móvel em 3. Nós falamos aqui de usucapião, perfeito? Aqui estamos falando de modo de aquisição a título originário. É importante a gente dizer, Porque no início da nossa ministração, da nossa fala, nós dividimos em três categorias, perfeito? Nós temos o uso capião, que pode ser ordinário ou extraordinário, prazos distintos, 3 e 5 anos. O prazo maior, você não precisa da boa-fé e do justo título, perfeito? Você pode adquirir, sim, a propriedade de um bem imóvel. Não existem outras modalidades pelo Código Civil. E nós temos outras duas modalidades. A ocupação, que nada mais é a aquisição de coisa que foi ou abandonada ou que nunca teve dono, né? Ou nós temos a aquisição de propriedade, chamada de achado de tesouro, que você já sabe, nós criamos duas grandes regras aqui que sintetizam o artigo 1264, 65 e 66. Nós estamos reduzindo e construindo um conceito. Qual é a regra? Quem achou a coisa deverá dividir com o proprietário do imóvel. Salvo se o proprietário do imóvel, ele solicitou, ele ordenou, né? Ou ele mesmo descobriu, ou ele ordenou que a pesquisa fosse feita. Nós temos uma hipótese também de aquisição pelo proprietário quando for adquirido por terceiro não autorizado. Então, nestas hipóteses, olha o que é que nós estamos trabalhando aqui. Quem achou, divide com o proprietário. Se o proprietário achou sozinho, ou se o proprietário ordenou, ele será o possuidor integralmente daquilo que foi achado. Estamos falando aqui de aquisição ou modos de aquisição de propriedade imóvel, perfeito, a título originário. Mas nós dissemos no início da nossa ministração que nós temos outros módulos de aquisição de propriedade imóvel, né? Nós temos a aquisição de propriedade imóvel a título derivado. O que é que nós vamos falar nos nossos próximos encontros? Nós vamos falar sobre especificação, nós vamos falar sobre comistão ou comissão, sobre confusão, adjunção e sobre tradição. Nós finalizamos aqui nosso modo de aquisição de propriedade de bem imóvel. Espero que esse áudio seja bem agradável aos seus ouvidos. Deus te abençoe e tamo junto.